Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão de vespertina. Hoje é sábado, 3 de julho de 2021. Para todos os votos de um bom sábado na nossa companhia, convosco está na produção o Mariano Bartolomeu, a Ana Guedes está na apresentação. Estamos a transmitir em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Kijigiti Capital FM, na cidade de Bafatá, em rádio comunitária de Bafatá, em Gabu, em rádio Sitchanou, que é Leste FM, em Bupa, em rádio Papagaio, na cidade de Cachungo, em rádio Berlando. Estamos em São Domingos, com a rádio comunitária Casumai, e na cidade de Catió, em rádio Educativa. Na emissão deste sábado, no espaço da Janela de Angola, vamos falar aqui de salários precários e o elevado custo de vida. Na segunda meia hora, uma entrevista com o CEO das linhas aéreas de Moçambique e depois vamos estar à conversa com a Karina Gomes, uma cantora guineense. Mas antes, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa neste sábado.
Julgamento de 10 pessoas, incluindo um cardeal italiano, todos acusados de crimes financeiros, incluindo desvio de fundos, lavagem de dinheiro, fraude, extorsão e abuso de poder. Entre os acusados está o cardeal Angelo Becciu, bem como os dirigentes da Unidade de Inteligência Financeira do Vaticano e dois corretores envolvidos na compra de um edifício numa área de luxo em Londres. Becciu, que foi demitido pelo Papa Francisco o ano passado e que tem sempre mantido a sua inocência durante a investigação de 2 anos, é o mais destacado funcionário da Igreja sediado no Vaticano a ser acusado de alegados crimes financeiros. 4 companhias associadas com diferentes acusados, 2 na Suíça, 1 nos Estados Unidos e 1 na Eslovénia, também foram indiciadas. O julgamento deverá começar a 27 de julho no Vaticano, disse uma declaração oficial do Vaticano. Pelo menos 43 imigrantes ilegais morreram afogados ao largo da Tunísia quando o barco em que tentavam alcançar a Itália se afundou, disse a organização humanitária tunisina Crescente Vermelho. Outros 84 foram salvos. O barco tinha largado da cidade de Zuara, no costa noroeste da Líbia, com imigrantes do Egito, Sudão, Eritreia e também do Bangladesh. Centenas de apoiantes do antigo presidente da África do Sul, Jacob Zuma, concentraram-se hoje na sua cidade natal, Nkandla, numa demonstração de força contra uma decisão de um tribunal de o condenar a 15 meses de prisão por se recusar a comparecer perante uma comissão de inquérito à corrupção. O tribunal deu um prazo até ao fim de domingo para Zuma se entregar, caso contrário a polícia será enviada para o prender. A sentença marca mais um passo na queda de Zuma, considerado por alguns como um herói da luta de libertação e cuja queda divide profundamente o Congresso Nacional Africano, ANC, no poder. Zuma apelou ao tribunal para anular a sentença, que considerara excessiva, afirmando ainda que a sentença poderá expô-lo à Covid-19. Hoje, Zuma recebeu, no entanto, os seus apoiantes sem qualquer máscara ou proteção contra a Covid. O antigo presidente estava protegido por homens com vestimentas tradicionais de guerreiros do seu grupo étnico Zulu. O comitê executivo do ANC tinha programado para este fim de semana uma reunião de emergência para discutir a situação. Aviões russos participaram hoje em exercícios de bombardeamentos a navios de guerra no Mar Negro, onde a marinha de países da NATO tem estado envolvida em exercícios. Na semana passada, navios russos dispararam tiros de aviso contra um navio inglês que alegadamente entrou em águas territoriais russas ao largo da Crimeia, território ucraniano anexado pela Rússia. A Frota Marítima da Rússia no Mar Negro disse hoje que 4 tipos diferentes de aviões de guerra participaram hoje em exercícios de ataque a navios inimigos. Os exercícios da NATO estão programados para durar 2 semanas e envolvem cerca de 5 mil militares, 30 navios e 40 aviões. O vice-diretor da Agência Nuclear das Nações Unidas vai deslocar-se ao Irão, mas as autoridades iranianas disseram não estarem previstas quaisquer conversações. Ontem, a agência Reuters disse que o Irão estava a restringir o acesso de inspectores nucleares da ONU ao seu principal complexo de enriquecimento de urânio, devido ao que o Irão disse serem preocupações com questões de segurança. Um acordo de monitorização expirou no final de junho e até agora não foi retomado.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Angola pode conhecer novas convulsões sociais por causa dos salários precários e do elevado custo de vida das famílias. Para falar sobre o assunto, ouvimos o Ministro de Estado e da Coordenação Económica, Manuel Nuno Júnior, o Brigadeiro José Alberto, o Economista Carlos Rosado Carvalho e o Analista Político Agostinho Cicato.
A perda do poder de compra da moeda nacional e os níveis de inflação descontrolado continuam a agravar a economia angolana, apesar do otimismo das autoridades, que se mostram confiantes quanto à retoma da estabilidade. O aumento do preço do barril do petróleo no mercado internacional é apontado como sendo a possível razão que justifica o alívio da equipe económica do governo de João Lourenço, apesar das populações se manifestarem descontentes com a penúria alimentar, que afeta a maioria das famílias mais vulneráveis. O impacto da inflação descontrolada no país se reflete principalmente na maioria dos trabalhadores que sobrevivem com um salário mínimo que já não tem poder para conseguir suportar os preços da cesta básica que triplicaram no mercado informal. Recentemente, o secretário de Estado da Administração Pública anunciou à imprensa que o Executivo estava a preparar o aumento dos salários da função pública face à depreciação da moeda e a consequente perda de poder de compra dos funcionários públicos. Segundo o governante, foi criada uma comissão que fez um estudo exaustivo sobre o salário mínimo nacional. Fazendo fé nas declarações de Vânio Americano, o estudo concluiu que o preço da cesta básica aumentou e as autoridades reconhecem que o salário mínimo fixado nos últimos anos está longe de garantir a sustentabilidade das famílias no percurso de um mês. Este quadro tem-se revelado insuportável para as empresas e para as famílias. Como consequência, vários funcionários têm anunciado a paralisação das suas atividades para exigirem aumentos salariais e melhorias das condições de trabalho. Entretanto, o Ministro de Estado e Coordenador da Equipa Económica do Executivo angolano já veio a público afastar qualquer possibilidade para aumentos salariais, sobretudo na função pública. Em declarações à imprensa, Manuel Nunes Júnior condicionou estes aumentos às disponibilidades financeiras do país e diz que aumentar salários é o mesmo que aumentar a inflação.
Seja algo sólido, algo baseado na riqueza criada, porque aumentos de salários que não são baseados na riqueza criada são aumentos que levam simplesmente a um aumento da inflação e não propriamente resolver problemas concretos e reais. Nós estamos a trabalhar nesse sentido para que, quando as condições estiverem criadas, estes aumentos se realizem, não só a nível da função pública, mas porque quando a economia cresce, quando se criam empregos na economia, como disse há pouco tempo, aumenta também o valor acrescentado, os salários são melhores, são mais dignos, e isso é um processo que vai certamente acontecer à medida que o país vai sair da recessão económica, vai entrando para o crescimento, e aí vamos ter mais condições para existir esse aumento de salários e da melhoria das condições de vida de todos nós.
Todos terão mesmo de aguardar pelo fim da recessão económica e do crescimento da economia. Manuel Nunes Júnior é peremptório ao afirmar que não se pode distribuir o que não existe.
Portanto, o princípio é o mesmo, é de reiterar que estamos a trabalhar para que tenhamos um crescimento não só sustentável, mas eu costumo dizer que, para além do crescimento sustentável, o mais importante é que seja crescimento sustentado. Crescimento sustentado significa ter raízes sólidas. Temos de estar bem sustentados para que possamos dar os passos necessários no sentido de uma melhor distribuição do rendimento nacional. Mas primeiro temos que criar riqueza. Não se pode distribuir o que não temos. Não se pode distribuir o que não é produzido antes. Para distribuir, temos que produzir primeiro. Uma distribuição que não é baseada numa produção prévia é uma distribuição frágil. Então, o que nós temos que trabalhar é para que tenhamos uma economia forte e sustentável.
Uma economia forte e sustentada é o que defende o governante angolano para justificar o não aumento dos salários na função pública. Entretanto, quem promete sair em ruas nos próximos dias são os membros da Associação dos Oficiais Generais Superiores, Capitães e Subalternos Reformados. De acordo com o seu presidente, o Brigadeiro José Alberto, Em causa estão 130 milhões de kwanzas que não são pagos há 13 anos.
Há 13 anos para cá, prometemos que não sair à rua. Não sair à rua, porque não vai ser resolvido. Agora, neste momento, pensamos logo fazer essa alerta, pedir ao Estado angolano. Talvez se resolva o nosso problema. Paga a nossa pensão por patente. São 3 anos de dívida, 6 meses. Nos paga só 7 anos, 6 anos, por um esquecimento. Para ajudar o Executivo a resolver esse problema. Queremos sair à rua. Próximo mês, dia 17 a 18 de julho. Se até dia 30 deste mês não houver nenhuma resposta positiva para a resolução da crise que nos assola, senhores jornalistas, nós não temos outra saída. Dia 17 e 18 vamos sair à rua mesmo em massa, com uma manifestação. A nossa associação é composta de 1.650 membros. Nós somos os bravos combatentes da luta pela conquista da independência paz efetiva em Angola. Bravos combatentes, heróis das batalhas de Kifamondo, Cuito Carnavale, Época Ngamba, transformando Angola em uma grande potência a nível da África do mundo. Neste momento nós não temos medo a nada. Nos contrários que dizem todos, nós não temos medo a casa.
Os ex-militares responsabilizam o governo angolano e afastam qualquer intenção de criar instabilidade no país, mas reclamar apenas o que lhes é devido.
Até nós sugerimos ao Executivo que, mesmo que tenha os argumentos de refúgio de que o país está em crise, nos paga a sua metade. São 3 anos de dívida, nos paga 7 anos e os 6 anos ficam no esquecimento. Somos nós que libertamos este país. Estamos aqui para te ajudar a melhor que está bem, corrigir que está mal. Não sermos antigos combatentes lutando a pátria. Não estamos aqui para criar instabilidade, para criar problemas. Não! Já escrevemos uma porrada de carta para o Comando Presidente, pedir audiência ao Comando Presidente, para ver se nos recebe, para resolver o nosso problema, até que não temos nenhuma resposta. Então, demos conta que a culpa não é do Comando Ministro da Defesa. A culpa não é da Caixa Social. A culpa está no Executivo. O Executivo não quer resolver esse problema. Sempre apresenta os argumentos da crise financeira internacional. Como o major é milionário e eu que estou aqui brigadeiro, sou desgraçado, sou miserável. Como não basta ser aparecer mais outro major? Também dizem que é milionário. O dinheiro encontrar aonde?
Por sua vez, o economista Carlos Rosado de Carvalho é de opinião que, do ponto de vista da justiça social, são necessários aumentos nos salários. Falando no habitual programa Economia Sem Macas, Carlos Rosado de Carvalho defende aumentos para os angolanos que ganham pouco para minimizar os efeitos do seu fraco poder de compra.
Eu acho que estamos numa situação diversa, porque a situação é de facto muito, 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 muito complicada. E esta matéria, que eu acho que devia ser objeto de debates, de discussões, do ponto de vista da justiça social, ninguém duvida que são necessários aumentos dos salários. Se calhar não se pode haver aumentos para todos, não é? Mas, portanto, pelo menos, e eu aí estou com o secretário de Estado, como ele diz, pelo menos fazer-se uma discriminação. Se não, há dificuldades financeiras. Não se pode aumentar toda a gente. Mas vamos aumentar, pelo menos, aqueles que ganham menos, não é? E, portanto, não avançou porcentagens, mas eu acho que por aí é, eu acho que é absolutamente. E eu escrevo sobre isso desde 2000 e já há muito tempo que escrevo sobre a necessidade de nós aumentarmos o salário, pelo menos os salários mais baixos, têm que ser atualizados. Enfim, agora, não é fácil determinar, vão ser atualizados enquanto. E, de facto, há esse problema que o Heitor coloca, que é mais dinheiro na economia com a mesma oferta, vai haver mais inflação. E, portanto, toda esta questão tem que ser muito, 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 muito bem gerida. Agora, que eu acho que é indispensável, temos problemas até de natureza social, não é? De estabilidade social, insegurança. Insegurança, como nós vemos e lemos e ouvimos, a segurança está a aumentar extraordinariamente. A política económica tem que ser gerida com prudência, que é o seguinte: nós chegamos a uma situação em que era necessário pôr ordem na casa, não é? Porque claramente nós vivíamos acima das nossas possibilidades. Enquanto país, eu meço estas palavras, então, eu dizer isso para uma pessoa pobre, quer dizer, estou a insultá-la, não é? Quando uma pessoa pobre, estou a dizer a uma pessoa pobre, que já é pobre, que é miserável, e que ela vive em cima das suas possibilidades, isso é um insulto. O que eu estou a dizer é que o país como um todo, e não é um país, é uma elite, como nós estamos como nós cada vez vemos mais com as notícias que saem sobre os casos de corrupção, o país como um todo, e sobretudo uma elite, vivia acima das suas possibilidades. É que nós tínhamos um fenómeno, que é a doença da vaca holandesa. Quando tu tens um produto de exportação que te dá muito dinheiro, tu não fazes nada, compras tudo feito. E foi o que aconteceu connosco. Nós não fazíamos nada, nós comprávamos tudo feito. E como o petróleo estava caro e nós tínhamos uma produção elevada, achávamos todos que éramos muito ricos. Mas afinal não éramos, chegamos a essa conclusão.
O economista Carlos Rosado de Carvalho não tem dúvidas em concluir que o acordo com o Fundo Monetário Internacional também tem contribuído para o agravar da situação social dos angolanos.
São políticas que levam exatamente isso, são políticas recessivas. O que é? Reduzir os gastos públicos, reduzir as importações, todas estas medidas conduzem a uma situação que é, digamos assim, de alguma maneira, que nos penaliza a todos. Agora, dentro destas medidas, era preciso e é preciso, digamos, adotar outras medidas que, digamos, de alguma maneira, compensem os efeitos negativos destas, sobretudo para as classes mais vulneráveis. E nós, de alguma maneira, até temos também com o Fundo Monetário Internacional, temos o tal Coenda, não é? Agora, tu sabes, eu por exemplo, a mim faz-me confusão, nem volta. O governo vem dizer, e ainda agora disse, acho que foi o ministro Sérgio Santos que disse, que tem 400 mil cadastrados no Coenda, mas só 6 mil é que recebem. Portanto, há aqui qualquer coisa. Aqui eu acho que não funciona. Portanto, isto nós, a economia é muito bonita, mas a economia é para as pessoas, não é? E, portanto, quando as pessoas todas vivem de uma forma completamente miserável, não é? Cada vez mais, de pessoas no lixo, crianças... Eu por exemplo, todas venho aqui às segundas-feiras, pelo menos, à MFM. Os miúdos que me abordam quando eu estou a entrar, nós vamos a um supermercado qualquer, a quantidade de meninos que estão na rua a pedir, tudo isto são sinais. E portanto, agora, o Heitor de Carvalho diz, epá, a economia não aguenta. Provavelmente não aguenta. Mas portanto temos que ter fazer um esforço necessário, não é? E temos que ter a imaginação necessária para acudir a estas, porque se a economia não aguenta, a economia também não vai aguentar se houver uma convulsão, não é? E então aí é que efetivamente não vai aguentar. E portanto, eu acho que enfim, independentemente de ser eleitoralista ou não ser eleitoralista, eu acho que é de elementar a justiça e é absolutamente necessário que o governo se debruce e a sociedade em geral se debrucem sobre esta questão dos aumentos salariais. O salário mínimo não é aumentado desde março de 2019.
Já o analista político Agostinho Cicato não acredita em aumentos salariais devido à atual conjuntura, mas admite que com o aproximar das eleições, o governo pode avançar com medidas para atrair o voto a seu favor.
Daqueles um tanto quanto pessimistas e pessimistas ao mesmo tempo. Sou daquele que sempre defendeu que o problema da Angola não tem a ver com o salário. O problema da Angola chama pasta básica. Portanto, mesmo na altura em que um angolano ganhava um salário de 15 mil kwanzas, se a cesta básica, se o quilo de arroz custar 20 cêntimos, possível sobreviver. Portanto, a grande questão não é esta. É bem verdade que nós pagamos os piores salários. Isso é verdade. Hoje, o salário base deve estar aí aos 35 mil kwanzas. Isto é aberrante que exista. Segundo, devemos dar boa nota de que é necessário, deve haver este aumento salarial, mas de modo proporcional, que permita que todos beneficiem. Mas também do outro lado temos uma outra questão que se deve levantar, o incremento salarial, ou seja, esta atualização, este aumento salarial, até que ponto vai incidir diretamente na vida do cidadão? E essa questão é tão importante porque terá consigo a história da propaganda técnica política que se está a dar, que se quer dar agora. Por quê? Porque se entendermos que a cesta básica está muito, os preços da salário até 100 mil kwanzas. Não será possível. Não é possível, por exemplo, um cidadão que ganha valor, por exemplo, na medida em que se quer incrementar a 60 mil kwanzas, suponhamos, e o quilo de arroz continuar a custar, por exemplo, 700 mil kwanzas.
Finalmente, Agostinho Sicato defende a redução dos preços da cesta básica como solução para devolver a estabilidade económica e reduzir o custo de vida das famílias.
Eu dizia que era pessimista. Por quê? Porque eu não sou da mesma opinião de que o país não tem dinheiro. Uhum. Vocês fazem a publicação, por exemplo, de notícias de como é que o Estado vai ao FMI, vai solicitar empréstimo de 772 milhões de dólares. Milhões de dólares. E, ao mesmo tempo, tem um cidadão, tem cidadãos que fazem uma transferência de 1 bilhão de uma vez. Isso não tem sentido, não tem justificação possível. Portanto, se nós entendermos que só um cidadão tem 1 bilhão na conta, consegue transferir para o estrangeiro, significa que este país tem dinheiro suficiente. O dinheiro está em algum lugar. E essas pessoas não são pessoas neutras, não são pessoas fora, são pessoas localizadas, são pessoas com quem se deve conversar e o Estado sabe onde estão localizados. Portanto, não há necessidade sequer do Estado reclamar recursos. E eu me refiro a isto exatamente por causa de uma possível justificação que venha da redução da cesta básica. Pelo facto de o país estar em crise. Não, o país não está em crise. Alguém está com dinheiro e, pronto, decidiu pôr o país na situação em que se encontra.
Os economistas, pelo menos do seu ponto de vista, afirmam que o anúncio destes aumentos podem vir a criar alguma instabilidade social e agravar ainda mais a inflação. Mas também são de opinião que este anúncio enquadra-se muito mais na campanha pré-eleitoral que já decorre no país. É também desta opinião?
Perfeitamente. Aliás, do ponto de vista político, já consegue-se perceber que toda a atividade que se faz este ano tem este pendor eleitoral. Portanto, qualquer ginástica, qualquer articulação, seja de que natureza for, que o Estado estiver a fazer, o governo, no caso concreto, estiver a fazer para este ano, tem exatamente a ver, primeiro, para a limpeza da imagem. É preciso notarmos que o governo desgastou completamente a sua imagem nos últimos tempos. Fundamentalmente na última parte do ano passado e princípio do ano, o Presidente da República está com popularidade aos números bastante baixos e com esses escândalos que vem demonstrando até uma espécie de certa insegurança ou de falhas sérias no sistema de segurança do próprio do Estado, o Serviço de Segurança do Estado. Isto levanta outras. Há uma necessidade de poder se repor. Portanto, esses anúncios, de um lado, também vêm exatamente para isto. Mas, e isto, do meu ponto de vista, vem exatamente para corrigir. Porque a convulsão social é que teríamos exatamente se não houvesse uma equipa para poder corrigir. Não tem sentido, por exemplo, tu teres um major que faz uma transferência de bilhões de dólares e o seu homólogo, que trabalha todos os dias numa unidade, tem um salário abaixo de 100 kwanzas. Então, pode criar exatamente uma instabilidade. E eu creio que durante esse período, durante o ano de 2021, o que vamos assistir são exatamente esses anúncios para algum desanuviamento da
pressão. É uma forma de atrair o voto das populações, sobretudo dos funcionários da função pública, que de um tempo a esta parte vem o seu poder de compra também praticamente desgastado.
De um lado, porque do outro lado, mesmo para acalmar a pressão, porque é verdade que nós temos uma pressão social elevada. Portanto, não é ao nível da guerra civil mas nós temos uma pressão social, alguma raiva até por parte do próprio cidadão, alguma perda de sentido de esperança por parte do próprio cidadão, mas isso é necessário agora, do ponto de vista político, repor.
Estes foram os convidados desta edição do Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Gostaríamos de chamar a vossa atenção para o novo número do WhatsApp da Voz da América. Vale a pena relembrar, porque através dele pode receber as nossas notícias e também receber uma vez por semana a rubrica Bastidores do Desporto. O nosso número do WhatsApp é mais 201-251-9466. Envie-nos com o seu nome e a cidade onde nos fala. Grava o nosso número na sua lista de contactos, nós vamos gravar o seu. E amanhã domingo, na Janela de Angola, filmes angolanos premiados em Festival Internacional de Cinema. Já sabem, como sempre, domingos é a minha conversa sobre saúde com a doutora Graça Massinha. Iremos depois também ter aqui a conversa da Daniela Steschi com uma amiga ouvinte internauta, mas isto é amanhã domingo. Entretanto, convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e já sabem, segunda a sexta são as manchetes africanas e as manchetes mundo. 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Pode ver e ouvir as nossas histórias na internet em voaportugues.com. Pode também deixar o seu comentário às mesmas, algo que nós agradecemos. Não se esqueça, todos os dias, de segunda a sexta, nós temos no Facebook também uma pergunta em que pedimos a vossa opinião. Portanto, encontram-nos em Voa Português no Facebook. Não se esqueça, estamos também noutras redes sociais, como Twitter, Instagram e YouTube. E o nosso número do WhatsApp, mais 202-251-9466. A Voz da América, emissão vespertina em português, 13 de julho de 2021. Convosco está Ana Guedes na apresentação. O Mariano Bartolomeu assina a produção. Votos de um bom sábado na nossa companhia, a companhia da Voz da América em português. Pode seguir-nos em onda curta dos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voo, português.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos com o retransmissor local da Voz da América em São Tomé. Ouvem-nos assim em FM em São Tomé. Em Moçambique estamos em FM em Quelimane com a Nova Rádio Paz e Nampula com a Rádio Encontro. Em Maputo, com as IFM. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, com a Capital FM e a Rádio Pidjiguiti, isto em Bissau. Na cidade de Bafatá, em Rádio Comunitária de Bafatá, em Gabu, em Rádio Sitxanouco. Estamos também em Gabu, com a Leste FM. Na cidade de Buba, ouvem-nos através da Rádio Papagaio, na cidade de Cachunco, com a Rádio Berolando. Estamos também em São Domingos com a Rádio Comunitária Casumai e na cidade de Cateó é a Rádio Educativa. Não esqueça, estamos também direto na internet em voaportugues.com. Após darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos recordar entrevista com o CEO das linhas aéreas. Hoje vamos estar de conversa com Karina Gomes, mas antes vamos saber o que faz a atualidade noticiosa neste sábado.
Julgamento de 10 pessoas, incluindo um cardeal italiano, todos acusados de crimes financeiros, incluindo desvio de fundos, lavagem de dinheiro, fraude, extorsão e abuso de poder. Entre os acusados está o cardeal Angelo Becciu, bem como os dirigentes da Unidade de Inteligência Financeira do Vaticano e dois corretores envolvidos na compra de um edifício numa área de luxo em Londres. Becciu, que foi demitido pelo Papa Francisco o ano passado e que tem sempre mantido a sua inocência, durante a investigação de 2 anos, é o mais destacado funcionário da Igreja sediado no Vaticano a ser acusado de alegados crimes financeiros. 4 companhias associadas com diferentes acusados, 2 na Suíça, 1 nos Estados Unidos e 1 na Eslovénia, também foram indiciadas. O julgamento deverá começar a 27 de julho no Vaticano, disse uma declaração oficial do Vaticano. Pelo menos 43 imigrantes ilegais morreram afogados ao largo da Tunísia, quando o barco em que tentavam alcançar a Itália se afundou, disse a Organização Humanitária Tunisina Crescente Vermelho. Outros 84 foram salvos. O barco tinha largado da cidade de Zuara, no costa noroeste da Líbia, com imigrantes do Egito, Sudão, Eritreia e também do Bangladesh. Centenas de apoiantes do antigo presidente da África do Sul, Jacob Zuma, concentraram-se hoje na sua cidade natal, Nkandla, numa demonstração de força contra uma decisão de um tribunal de o condenar a 15 meses de prisão por se recusar a comparecer perante uma comissão de inquérito à corrupção. O tribunal deu um prazo até ao fim de domingo para Zuma se entregar, caso contrário a polícia será enviada para o prender. A sentença marca mais um passo na queda de Zuma, considerado por alguns como um herói da luta de libertação e cuja queda divide profundamente o Congresso Nacional Africano, ANC, no poder. Zuma apelou ao tribunal para anular a sentença, que considerara excessiva, afirmando ainda que a sentença poderá expô-lo à Covid-19. Hoje, Zuma recebeu, no entanto, os seus apoiantes sem qualquer máscara ou proteção contra a Covid. O antigo presidente estava protegido por homens com vestimentas tradicionais de guerreiros do seu grupo étnico Zulu. O comitê executivo do ANC tinha programado para este fim de semana uma reunião de emergência para discutir a situação. Aviões russos participaram hoje em exercícios de bombardeamentos a navios de guerra no Mar Negro, onde a marinha de países da NATO tem estado envolvida em exercícios. Na semana passada, navios russos dispararam tiros de aviso contra um navio inglês que alegadamente entrou em águas territoriais russas ao largo da Crimeia, território ucraniano anexado pela Rússia. A frota marítima da Rússia no Mar Negro disse hoje que 4 tipos diferentes de aviões de guerra participaram hoje em exercícios de ataque a navios inimigos. Os exercícios da NATO estão programados para durar 2 semanas e envolvem cerca de 5 mil militares, 30 navios e 40 aviões. O vice-diretor da Agência Nuclear das Nações Unidas vai deslocar-se ao Irão, mas as autoridades iranianas disseram não estarem previstas quaisquer conversações. Ontem, a agência Reuters disse que o Irão estava a restringir o acesso de inspectores nucleares da ONU ao seu principal complexo de enriquecimento de urânio, devido ao que o Irão disse serem preocupações com questões de segurança. Um acordo de monitorização expirou no final de junho e até agora não foi retomado.
Nos segunda meia hora uma entrevista com o CEO das linhas aéreas de Moçambique.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
E abrimos aqui mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. O tema de hoje é a saúde financeira das linhas aéreas de Moçambique, a companhia de bandeira do país e os recentes incidentes com as suas aeronaves. O diretor-geral da LAM, João Paulo Jorge, desmente que esses incidentes estejam relacionados com a falta de manutenção das aeronaves. Quanto à situação financeira da companhia aérea, perdura o que Paulo Jorge considera fardo das dívidas anteriores à sua gestão. Mas há boas expectativas. Alfredo Júnior, em Maputo, falou com o diretor-geral da LAM, João Paulo Jorge.
Hoje temos como convidado o diretor-geral da empresa Linhas Aéreas de Moçambique, a Companhia Aérea de Bandeira Nacional. Vamos com ele abordar vários aspectos relativos a esta empresa moçambicana e temos como mote a questão que acompanhamos há dias relativa a um incidente, se é que assim podemos considerar, relacionado com uma aeronave desta empresa que, fazendo um voo Pemba Maputo, foi obrigada a regressar ao aeroporto de Pemba porque um dos vidros havia tido um problema. Como é que se explica este incidente? Será algo relacionado com a manutenção da aeronave? Algo relacionado com a idade da aeronave? Qual é a explicação técnica que existe para a ocorrência deste incidente?
Sim, obviamente que nós, assim que recebemos a descrição e a situação em que se encontrava o próprio vidro e estudámos em que circunstâncias isto pode ter acontecido, contactámos os fabricantes, o fabricante da aeronave, e contactámos as entidades que fizeram manutenção anteriormente e verificámos que este vidro foi instalado ou foi substituído, digamos, e este instalado em 2016, quando o avião não estava connosco, numa ação de manutenção, e isso é feito por vezes até para minimizar riscos e redução de visibilidade que haja ao longo da utilização. E este vidro está, e é aquilo que nós chamamos de on condition, está lá para ficar até haver outra indicação de necessidade de substituição, que pode ser, mais uma vez, riscos, ou pode ser um caso de delaminação, ou até um caso mais grave de racha no vidro. Mas já temos a informação do fabricante em como o vidro fez aquilo que ele é desenhado para fazer, são estas as palavras traduzidas que nós recebemos, e que confirma que não houve despressurização, portanto, mais uma vez se confirma que o vidro fez aquilo que está para fazer.
Como é que a LAM analisa estes incidentes naquilo que é a gestão da imagem da própria companhia aérea?
Obviamente que qualquer incidente que haja põe em questão a imagem da empresa, e o primeiro que fazemos, e estamos a fazer um esforço cada vez maior nisso, é partilhar a informação que temos com o nosso passageiro, não é? E depois, obviamente, com o público em geral, e paralelamente aprendemos sempre com aquilo que acontece. Coincide que os 4 aviões que temos são todos eles alugados, e o dono do avião não permitiria outra manutenção que não o mais alto rigor, às vezes até, digamos, do mais alto possível, porque obviamente que estes aviões vão ser devolvidos e vão ser colocados noutros operadores, na Europa, nos Estados Unidos, em África, e eles não querem de maneira nenhuma que se comece a questionar o nível de manutenção que foi feito nestas aeronaves. O IACM, que é a autoridade máxima neste caso, também não permitiria que alguma ação de manutenção que nós tenhamos que cumprir num certo período fosse cumprida mais tarde, ou não fosse cumprida e ignorada, que não seria possível isso.
Que empresa Linhas Aéreas de Moçambique temos ao nível daquilo que é a sua situação financeira?
Obviamente que a LAM, e como é sabido, está no nosso site, as nossas contas, carrega uma folha de balanço extremamente frágil. Porquê? Porque tem dívidas dos anos passados, de há vários anos, que foram resultado de aquisições e de compromissos que foram feitos, não é? E que obviamente agora têm que ser cumpridos, não é? A preocupação numa reestruturação que aconteceu, este aligeiramento na estrutura de gestão e o corte de custos substancial foi feito para chegar ao ponto que chegamos agora. Obviamente que eu não gosto muito de falar no Covid como uma razão para certas desgraças, mas o Covid dificultou, mas mesmo com o Covid, desde da reestruturação, que consistentemente temos reduzido o nosso prejuízo operacional. Não estamos ainda em lucro, mas o nosso prejuízo foi e vão sair as contas daqui a um mês ou um mês e meio, e ele foi reduzido substancialmente. Depois já tivemos uma avaliação feita por assessores e que incluiu consultar assessores externos com muita experiência nesta reestruturação, que vão determinar a parte da reestruturação financeira, o que fazer com as dívidas, como geri-las, como renegociá-las, que é para aliviar esta carga financeira desta empresa e permitir que continuemos neste trajeto. Nós, em novembro, dezembro de 2020, por caricato que pareça, fizemos lucro naqueles meses, mas obviamente que depois deteriorou-se de novo em janeiro, fevereiro, e agora já estamos de novo a indicar melhorias, e eu penso que com esta melhoria operacional e com uma reestruturação financeira que o nosso Conselho de Administração está a dar a máxima prioridade neste momento, e nós vamos seguir à risca, nós vamos conseguir resolver o problema da LM para um futuro próspero, espero eu.
Dá aqui uma perspectiva de melhoria naquilo que é a gestão financeira das linhas aéreas de Moçambique, com as dívidas a continuarem com um peso enorme naquilo que é esta ginástica que a LM está a fazer para manter-se ativa. Será, nesta altura, as linhas aéreas de Moçambique uma empresa viável?
Sim. Normalmente a viabilidade de uma empresa olha-se por duas razões. Obviamente pelo estado do seu folha de balanço ou do seu balanço atual e pela perspectiva de futuro. Ok? Eu não tenho dúvidas nenhumas que Moçambique vai sofrer um crescimento enorme, substancial, nos próximos anos. E que tem muito espaço para crescer.
Como é que está a situação destes contratos com companhias do óleo e gás, tendo em conta a situação nova que o país está a observar com esse tipo de companhias?
Pois, obviamente que os contratos de petróleo e gás são vários, existem várias grandes companhias e várias áreas, não é? Área 1, área 4, e nós obviamente com uma das companhias suspendemos o contrato, mas trouxemos essa aeronave que tínhamos dedicada para a nossa frota e já estamos agora a voar, porque estamos a pressentir que está a haver uma retomada, não só aqui para Vilanculos, vamos retomar o voo de Vilanculos por causa dos projetos do gás em Vilanculos, mas também para o centro e o norte do país com outros projetos, sejam eles agrícolas, sejam eles minerais ou mesmo os projetos do petróleo e do gás, porque ainda há pouco uma das entidades anunciou que vai continuar a implementação do projeto da sua área.
Bem disse há pouco tempo que a LM está a voar com 4 aeronaves que são alugadas, não são propriamente da LM. Como é possível uma companhia operar nestes moldes sem ter uma aeronave que seja sua, propriamente dita?
Sim, normalmente para adquirir uma aeronave não se adquire com fundos próprios, é preciso ir buscar fundos a financiadores, banco, em geral a banca internacional, que são valores elevadíssimos que estão envolvidos, não é? Para ir buscar essa aeronave financiada, nós temos que mostrar um balanço forte. E é isso que neste momento nós temos que nos concentrar, é em fortalecer o nosso balanço, para quando chegarmos a um banco dizer, está aqui o nosso balanço, por favor, financie-nos. Eles financiam normalmente sem problemas quando há esta promessa de desenvolvimento. A maneira mais fácil e mesmo assim que temos que dar provas constantes de satisfação do dono do avião é ir buscar um avião alugado, porque pronto, aí controlamos os custos, são compromissos de 5 ou 7 anos que são relativamente curtos.
Falava agora há pouco do plano da LM para o futuro, e esse plano prevê alguma isenção financeira por parte do Governo, tendo em conta que esta é uma empresa participada pelo Estado?
Sim, obviamente que para crescer esta empresa vai precisar de investimento.
Tem os níveis de que investimento é necessário?
Sim, bom, obviamente que o crescimento, como eu disse, se nós quisermos ter mais 10 aviões de repente, não é? E isto é normalmente num prazo de 4, 5 anos, não é? Nós estamos a falar de 500, 700 milhões de dólares, se for tudo investido, não é? Mas vamos ter uma combinação entre metade de investimento, provavelmente, e outra metade vai ser unidades alugadas, não é? E temos que gerir, mas obviamente tudo isto só vai acontecer quando, e se, eu se não quero dizer com muita intensidade, porque eu sei que vai acontecer, quando esta economia começar a crescer de novo, francamente.
E pelos resultados que a LM está a ter nestes momentos, há alguma indicação ou abertura por parte do governo para fazer esse investimento?
Eu penso que sim. Aliás, mostra, quando falamos do governo, o nosso sócio maioritário é o governo, representado pelo IGEP, e o IGEP, o facto de trabalhar connosco nesta reestruturação, indica que tem fé, e nós temos esse compromisso e penso que temos demonstrado, especialmente com estes resultados operacionais a melhorar, a reduzir o prejuízo, mostra que estamos capacitados e vamos no futuro dar aquilo que é necessário para vir esse investimento do Estado e garantir o crescimento.
Foi assim a conversa com o diretor-geral das linhas aéreas de Moçambique, LAME, João Pó Jorge, na Agenda Africana, hoje assinada pelo Alfredo Júnior.
Sábado, 3 de julho de 2021, esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Vamos estar à conversa com a Karina Gomes, uma cantora guineense.
Sem a política cultural ou a estratégia de investimento, será difícil internacionalizar as artes da Guiné-Bissau. Diz a cantora Karina Gomes, nossa convidada hoje, nesta página das artes, aqui na Voz da América.
Olha, a música, apesar de nós sempre acharmos que o palco é a melhor parte, e é, porque é quando nós temos contacto com aquilo que eu chamo a razão principal de nós fazermos músicas, que são as pessoas. Apesar dessa ausência das pessoas, nós vamos fazendo, vamos nos reinventando através dos estúdios em casa, compondo, criando e também fazendo alguns concertos gravados para depois divulgar. Mas pronto, parar é que não podemos, não é? Só que pronto, ficamos bastante afetados por causa dessa pandemia que afetou sobretudo o setor da cultura, a seguir à saúde, né, para as coisas, o setor da cultura.
Em termos de contas, é definitivamente um período difícil.
É um período difícil. É um período difícil para músicos, é um período difícil para artistas plásticos, é um período difícil para a indústria do entretenimento, sobretudo para quem trabalha com som, com equipamentos de luz e produção de espetáculos, sobretudo para a restauração. É um período difícil, é um período muito difícil para a nossa área.
Houve espaço para a criação? O que é que a Karina andou a fazer, por exemplo?
Olha, isso não posso dizer, eu não posso reclamar, porque nós às vezes, eu costumo dizer que a correria do dia-a-dia faz-nos muitas vezes deixar de olhar para o lado e de desfrutar das coisas mais importantes, como a família, como o próprio trabalho, porque às vezes com aquela correria de fazer e às vezes, por muitas vezes, nós deixamos a qualidade de lado. E a pandemia vai me fazer parar, repensar e redirecionar o meu trabalho. E isso, a primeira decisão que eu tomei foi de adquirir um estúdio, porque eu antes não tinha, eu recorria sempre a estúdios fora de casa, mas com essa necessidade que o artista tem de criar sempre, porque o artista é um criativo, tem essa necessidade quase que vital de criar, de estar sempre a criar alguma coisa. E eu senti essa necessidade de continuar a criar, mas em casa. Foi quando eu quando dei por mim, tinha praticamente um disco pronto, um disco novo, que era um disco que eu estava a idealizar de uma maneira diferente, com um método diferente, que era contratar um produtor, criar um repertório e depois pré-produzir, produzir e editar o disco. Só que, entretanto, eu comecei a ver que há outras formas de o fazer, sem tanta pressão, sem tanta correria dentro de casa, ao lado do marido e das filhas e das pessoas que eu mais gosto na vida. E isso, se não fosse por causa da pandemia, eu não teria dado conta do quão abençoada eu sou e do quanto podia fazer tendo que parar. Porque nós fomos obrigados a parar, né? Os espetáculos foram cancelados. Eu, em 2020, tinha espetáculos até o mês de agosto, dentro e fora de Portugal, e simplesmente os concertos foram todos cancelados e tivemos que nos reinventar de outra forma. Olhando sob este prisma, posso dizer que foi positivo.
Interessante. A Karina conseguiu, mesmo durante a pandemia, produzir e fez este disco. O disco não tem o título Pandemia, certamente.
Olha, não tem de pandemia, nem poderia. Mas gostei da brincadeira. Ainda não decidimos qual vai ser o título do disco, porque estamos agora a consolidar os últimos temas e isso não é fácil, não é pera doce. Eu gosto de escolher o tema depois de ter todas as faixas do álbum concluídas, mas para já vai falar muito de amor e esperança e é muito mais focado nas pessoas do que nas coisas, porque nós, com essa pandemia, sinto que nós fomos obrigados a nos reinventar humanamente falando, e é isso que o disco fala, é disso que o disco trata.
Karina Gomes passou 2020 e parte deste 2021 confinada, mas nem tanto, pelo menos ao nível criativo.
Hoje na boia vaminho, riba de um mar sossegado. Rafael da Dichuba chora se larma de enguido, bate um sucuro com cobrimba. Lágrimas que se enche dentro de um coração de mim.
Estamos em conversa com a cantora guinense Karina Gomes, que mesmo em tempos difíceis, que é a pandemia, conseguiu sentar em casa. Aliás, os artistas ficaram mesmo em casa, vendo as famílias, e ela usou o espaço para criar e poderá, nos próximos tempos, sair com um novo disco. É uma cantora que é, ao mesmo tempo, embaixadora, digamos que assim, cultural da sua Guiné-Bissau através das artes. E este aspecto também é interessante, Karina, os artistas da Guiné com uma certa invisibilidade. Como é que a Karina e outros podem tirar e eliminar essa lacuna que há, que não são tão visíveis quanto dos outros países, por exemplo?
Olha, isso, eu não gosto muito de falar da questão política, mas um país que não tem a política cultural e que não percebe que a cultura é o que de melhor tem e é o melhor cartão de visita, digamos assim, do país, e tenha uma estratégia de investimento na cultura, não só daqueles que estão do seu lado partido, político ou não. Enquanto esses problemas perdurarem, vai ser um bocadinho complicado. Porém, vejo com muito bons olhos a dinâmica que existe por parte de muitos artistas guineenses que, mesmo, digamos assim, ao sol, trabalham duramente para fazer com que a música que se faz na Guiné-Bissau, sendo a tradicional e típica ou a mais moderna e urbana, possa ser conhecida a nível mundial. Há um esforço que tem sido feito por vários interlocutores, por vários músicos da Guiné-Bissau, artistas da Guiné-Bissau, não só da área da música, mas de outras áreas também da cultura. Há um esforço individual de cada artista para que isso aconteça. Mas nós não podemos nunca, nunca esquecer que é preciso que o nosso Estado faça um trabalho de casa para que os nossos artistas sejam vistos a nível internacional com outros olhos, porque isso está tudo interligado e é importante que haja essa consciência política, porque infelizmente ou felizmente, tudo começa com uma política, políticas educativas, políticas culturais, política, é tudo, há uma política para o setor da pesca, há uma política para o setor da educação, há uma política para o setor industrial, e tem que haver uma política para o setor cultural, mas uma política não só uma política que fique no papel, uma carta romântica, não, há algo com estratégia, com planeamento e com organização para projetar algo que esteja, que visa, por exemplo, desenvolver o setor da indústria musical, que não existe a questão dos direitos do autor, existe uma sociedade dos direitos do autor, mas não funciona. Ou seja, essas coisas todas, acabamos ficando desatualizados e completamente fora do contexto musical mundial. Aparece um artista ou outro que se destaca dentro do contexto artístico internacional, mas acaba ficando isolado e sem, muitas vezes sem força, porque não têm também os artistas da mesma nacionalidade federados na mesma causa, com a mesma visão. Portanto, isso tudo começa com políticas e se enquanto nós não tivermos uma política cultural séria, clara e estratégica e funcional, que não fique só no papel, e a própria estabilidade.
E podem os artistas iniciar esse diálogo?
Os artistas iniciarem esse diálogo têm iniciado ao longo dessas décadas todas. Há associações de artistas, por exemplo, há colegas artistas que apoiam outros artistas, mas por mais que se federe, por mais que se una, por mais que haja esse diálogo, vai sempre haver essa questão de não, eu sou desta cor política e não, eu sou de outra cor política, e vai sempre haver essa questão enquanto a nível estatal não se dissociar o que é político do que é administrativo, do que é, digamos assim, exatamente, de governativo, que dissociar ou de despartidarizar o setor cultural. E isto é extremamente importante. Mas isso só acontece quando o Estado é consolidado, quando o Estado é sólido. E eu, sinceramente, nesse aspecto, eu não consigo ver uma luz no fundo do túnel, apesar de acreditar muito na capacidade e no talento dos guineenses em todas as áreas. O guineense tem sido muito bem representado na moda, muito bem representado no futebol, muito bem representado na televisão. Agora temos uma apresentadora guineense nos principais canais de televisão em Portugal. Temos em várias áreas, na música temos, sim, mas poderíamos ter mais e poderíamos ter mais visíveis, poderíamos ter mais visibilidade, mas isso tudo vai passar por essa questão também, não é só essa, mas sobretudo por essa questão. E o setor privado também, ou seja, quando existe uma indústria cultural, uma indústria musical, o que é que acontece? Vai haver um despertamento a nível empresarial para apostarem, para investirem no setor cultural. Não que não haja iniciativas, mas acabam por morrer porque não há uma cadeia.
Foi Artes com Karina Gomes. Um abraço.
Chegamos ao final de emissão vespertina em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, Espeça na Guedes e o Mariano Bartolomeu, convoco-os de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, esperamos tê-los aqui de novo amanhã domingo. quando aqui voltarmos à antena para mais uma emissão em português da Voz da América. Até lá, um abraço e bom resto de sábado.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.